Começa Clube do Livro, mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Vamos agora caminhar a reta finalíssima do livro Almanaque do Naval Ravikant. Eu fui expulso da minha sala, né? Então perdemos o nosso estúdio também. Estou aqui em uma das salas de reunião aqui do nosso escritório. Brunão comigo, e fui expulso por um bom motivo. Está acontecendo nesse momento a gravação do novo Master Plan da Nova Tech Finance, né? Que nem mais vai ser Master Plan, Brunão. Seu programa de formação de Wealth Planners. Tá um negócio fantástico. Tem convidado vários professores. Tem os mentores que inspiraram cada uma das verticais. Então tem Daniel Kahneman, tem Nassim Taleb, tem Ray Dalio. O negócio tá assim. Coisa de primeiro mundo. Money Heroes tá chegando, tá? Então, se você se interessa por finanças, investimentos, educação financeira e você está no Brasil nos dias 11 e 12 de novembro, você tem que comprar uma passagem aérea, tem que comprar um ingresso do Money Heroes e tem que estar em Recife nesse final de semana, pelo amor de Deus. Eu estava conversando com um cara agora, ele disse, não, eu vou tentar ir para o evento. Eu disse assim, chefe, deixa eu falar uma coisa. Se você não vier para o evento, você pode colocar na minha conta, que é porque eu não consegui explicar para você o tanto que este evento é importante para quem respira finanças, investimentos e educação financeira. Então, meus amigos, até gerentes bancários, se você quiser ter uma perspectiva mais ampla de mercado, assessor de investimento tem que vir, corretor de seguros tem que vir, life planner tem que vir, e consultores, planejadores e educadores financeiros também, tá? Super reunião, vai ser muito bacana. Então vamos nessa, vamos seguir aqui nossa leitura. Salve a si mesmo.
Salve a si mesmo.
Vamos nessa. Deixa eu abrir o Zoom aqui um pouco do meu Kindle. E aí, você já tem um Kindle também para ler mais e melhor? Tá aparecendo jabá aqui, né? Clica no link aqui da nossa loja na Amazon. Tem uma curadoria minha de livros de finanças e negócios e tem também lá um produto que é o Kindle, compra, vale muito a pena. Né? O ciclo de planejamento que fizemos outro dia desses aqui, eu virei para o gestor e disse, pô, a gente tem que ler mais, cacete. Né? Compra um Kindle aí. O Kindle, essa versão não, mas o Paperwhite, que é a versão mais popular, que é a versão clássica deles, acho que é R$400.
Nessa faixa.
Né? Se você quiser comprar usado, você compra por 100. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos nessa. Salve a si mesmo. Vou aumentar de novo aqui meu zoom. Os médicos não tornarão você saudável. Os nutricionistas não tornarão você magro. Os professores não deixarão você inteligente. Os gurus não vão acalmar você. Os mentores não deixarão você rico. Os treinadores não deixarão você em forma. Em última análise, você deve assumir a responsabilidade. Salve a si mesmo. E ele começa esse capítulo aqui dizendo o seguinte. Escolha ser você mesmo. Hoje em dia muita gente fica se martirizando e rabiscando coisas do tipo, porra, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer. Não, você não precisa fazer nada. A única coisa que você deve fazer é aquilo que você quer. Se parar de tentar descobrir como fazer as coisas da forma como as outras pessoas querem que você faça, talvez ouça a vozinha na sua cabeça dizendo como quer fazer as coisas. Seguindo essa voz, conseguirá ser você mesmo. Nessa hora, o T. Harv Eker, ele estaria em síncope aqui, né? Mas vamos seguir para entender melhor o contexto. Tem um tweet dele aqui que é assim. Nunca conheci meu maior mentor. Eu queria tanto ser como ele, mas a mensagem dele era o oposto. Seja você mesmo e faça isso com paixão. Ninguém é capaz de superá-lo no quesito ser você mesmo. Isso aqui é bom. Você nunca será tão bom em ser eu quanto eu mesmo. Eu nunca vou ser tão bom em ser você quanto você mesmo. Ouça e absorva, sem dúvida. Mas não tente imitar. É inútil, pois cada pessoa é exclusivamente qualificada em algo. Cada um de nós tem algum conhecimento, capacidade e desejos específicos que ninguém mais tem e que são frutos de combinação do DNA humano e do desenvolvimento. A combinação do DNA humano e da experiência é surpreendente. Nunca encontraremos dois humanos capazes de substituir um ao outro. E aí vem um trecho que eu destaquei que é: seu objetivo na vida é encontrar as pessoas, os negócios, a arte ou os projetos que mais precisam de você. Né? Isso tem muito a ver com o que ele já falou, que pô, muito do que a gente vem falando aqui no livro Princípios do Ray Dalio, o original, né, que ele fala princípios da vida, do trabalho e tal, ele diz assim, no processo dele de entender como as pessoas discutem, como elas funcionam, ele é bem, bem rígido lá na Bridgewater House. É Bridgewater, né? Não tem house, só na Bridgewater, porque eu pensei Price Waterhouse, né? Foi mal. Na Bridgewater, é que eles têm cartões, assim, né? Então, cada associate, cada colaborador, ele faz os testes de perfil e o cara tem como se fosse um cartão de super trunfo, que é disciplinado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, é levar o fato de você colocar as pessoas com as aptidões certas para as tarefas certas ao extremo, assim, né? Inclusive, eu acho de um nível tão avançado que eu, como empreendedor, eu olho e isso cria uma distância e falo, pô, não conseguiria replicar isso, né? Mas quando ele está falando sobre isso no livro, eu lembro que ele fala assim, porque ele estudou neurociência pra cacete, e pra cacete, assim, no profundo, ele é um cara que acessa quem ele quiser, né? Tipo, ele está conversando, no livro ele diz assim, certa vez eu conversei com o Dalai Lama sobre isso, assim, o cara acessa qualquer, daqui a pouco ele está conversando com um super médico de Harvard, enfim. E aí ele defende lá que a ciência da neurociência, ela chega à conclusão de que nós temos... Não é que eu sou mais mente aberta ou menos mente aberta, ou que eu sou mais disciplinado ou menos disciplinado. A mudança fisiológica, né, da matéria no cérebro, e aí eu não estou falando isso com perfeição técnica, porque não é minha área, mas ela por si só justifica as visões de mundo diferentes que todos nós temos. Né? Então, eu estou conectando com o Naval aqui, que essa é a especificidade. Ninguém consegue replicar, ser melhor em ser você do que você mesmo. Né? De tal maneira que, reforçando essa frase dele, o seu objetivo na vida é encontrar as pessoas, os negócios e a arte ou os projetos que mais precisam de você. Se você encontra, você vai arrebentar nessas tarefas. Em algum lugar existe algo só para você. Mas não crie checklists e estruturas de decisão baseadas no que outras pessoas estão fazendo. Você nunca vai ser essas pessoas. Nunca será bom em ser outro alguém. E aí vem um tweet dele que é: para fazer uma contribuição original, você precisa de uma obsessão racional por alguma coisa. Né? Vários outros autores falam da importância do relacionamento obsessivo, que há um lado positivo da obsessão, que é uma busca implacável para fazer aquilo muito bem feito, e aí você acaba encontrando soluções e saídas que outras pessoas, por não terem essa obsessão previamente, não encontraram. Outro tema aqui que é importante, e eu começo destacando essa parte aqui do texto, que é escolha cuidar de si mesmo. Tá? Inclusive é bem talebiano, depois eu falo por quê. Minha prioridade número um na vida, acima da minha felicidade, acima da minha família e do meu trabalho, é a minha própria saúde. A saúde física vem em primeiro lugar. Depois, vem a minha saúde mental. Em terceiro, vem a minha saúde espiritual. E aí vem a saúde da minha família. Depois, o bem-estar da minha família. Depois disso, posso sair e fazer o que for preciso com o resto do mundo. Nada como um problema de saúde para ligar o alerta para o resto da vida. Isso aqui basicamente é o seguinte, tem gente que olha para cá. Quando você fala de planejamento financeiro, você tem que discutir em algum momento do tempo a finitude da nossa passagem aqui, né? E isso faz você colocar as coisas em perspectiva de uma forma diferente, né? Como, por exemplo, a importância de você ter um seguro, né? Sendo que aqui não é só cuidar da saúde no sentido de seguro, de plano de saúde, mas também de cuidar da saúde de forma não preliminar, né? Nem precoce, preventiva, né? Ou seja, alimentação, atividade física, etc. Quando ele diz que a saúde física vem primeiro, depois a saúde mental, em terceiro a saúde espiritual, ele está dizendo assim, para depois vir a família, isso causa uma estranheza, porque né, você popularmente diz família em primeiro lugar, mas o que ele está dizendo é o seguinte, se eu não estiver bem, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu não consigo cuidar bem da minha família. Né? Então, por amar a minha família, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Voltando ao livro, em que aspectos o mundo moderno nos afasta da maneira como os humanos deveriam viver? Uma pergunta que o escritor fez para o Naval Ravikant. E ele disse o seguinte: há muitas coisas relacionadas. Algumas delas estão ligadas ao aspecto físico. E aí depois ele diz assim: ainda não evoluímos para seguir determinadas dietas. É provável que a mais adequada seja parecida com a dieta paleolítica, com ingestão majoritária de legumes e verduras e uma pequena quantidade de carne e de frutos silvestres. Em termos de exercício, é possível que o nosso corpo seja mais adequado para brincar, em vez de correr em uma esteira. É provável que tenhamos evoluído para usar todos os nossos cinco sentidos em igual medida, em oposição a favorecer o córtex visual. Na sociedade moderna, quase todas as nossas contribuições e tipos de comunicações são visuais. Não fomos feitos para andar de sapatos. Muitos dos nossos problemas nas costas e nos pés são provocados pelo uso de sapatos. Não fomos feitos para usar roupas que nos mantenham aquecidos o tempo todo. Fomos feitos para nos expormos um pouco ao frio, o que ajuda o sistema imunológico. Então, na próxima vez que você estiver num hospital com muito frio, você lembra que isso aqui faz bem para você. Mas vê como isso aqui é talebiano. Eu até fiz um comentário que eu disse que era muito talebiano no começo, que eu nem lembro mais. Ah, cuidar de si mesmo, né? Que assim, no final do dia, não se expor antes da ruína. Tá? Porque um problema de saúde, como ele falou, liga o alerta para todo o resto. Então, você está com um super plano de poupança e pum, veio algo muito maior. E aí você não pode cometer esse erro, né? E isso aqui também é muito talebiano, né? O Taleb diz que de vez em quando ele fica de jejum. Por quê? Uma vez que o antifrágil é mais forte, né, do que o frágil e até mesmo do que o robusto, porque o robusto quebra, e o antifrágil é aquele que se beneficia do caos e da desordem e da volatilidade, ele atribui isso também ao nosso corpo. Né? Então, você se expor a momentos de dificuldade, a adversidade constrói, né? E assim é também com a alimentação. Então, a cada 3 horas e não sei o que, não sei o que. Eu tô voltando aqui pro naval. A gente não foi feito assim. A gente não foi feito para comer dessa forma, né? Se você for pensar, o homem, volta lá, ele comia muito bem e aí ele passava um tempo sem comer, até que ele ia à caça e tal, e assim por diante, tá? Também não sou um historiador profissional, mas eu estou trazendo um pouco de Taleb conectando aqui com o naval. Voltando, não evoluímos para viver em um ambiente perfeitamente estéril e limpo. Isso provoca alergias e o resultado é um sistema imunológico destreinado. Chamamos isso de teoria da higiene, que tem até a ver com a brincadeira. Com criança se fala o seguinte: pô, o moleque lambe a terra, né? No limite é bom que crie anticorpos, né? Evoluímos para viver em tribos muito menores e ter mais integrantes de família ao nosso redor. Passei parte da infância na Índia e lá todo mundo se mete na vida um do outro. Tem sempre um primo, uma tia ou um tio por perto, o que torna difícil se sentir deprimido, já que você nunca está sozinho. Não me refiro a pessoas com depressão decorrente de fatores químicos. Falo mais sobre a angústia existencial e o mal-estar que todos os adolescentes parecem sentir. Por outro lado, porém, você não tem privacidade. Então não pode ser livre. Há os dois lados da moeda. E ele segue: não fomos feitos... Deixa eu rejeitar essa ligação aqui, porque estamos no Clube do Livro, que é prioridade, não é isso? Não fomos feitos para conferir o celular de 5 em 5 minutos. As constantes oscilações de humor provocadas por uma curtida seguida por um comentário raivoso nos transformaram em criaturas ansiosas. Evoluímos para a escassez, mas vivemos em abundância. Há uma luta constante para dizer não quando genes sempre querem dizer sim. Sim ao açúcar, sim para continuar com o relacionamento, sim a bebidas alcoólicas, sim às drogas, sim, sim, sim. Nossos corpos não sabem dizer não. Foda isso aqui, né? E eles assim: quando todo mundo está doente, não consideramos mais aquilo como doença. Puta que pariu. Que é o caso do celular, já falamos disso aqui. Tá? Opa. Aí ele entra em um outro tema. Vou seguir nesse mesmo episódio, tá, Brunão? Dieta. Com exceção da matemática, da física e da química, não há muita ciência estabelecida. Ainda estamos discutindo sobre qual seria a dieta ideal. Porra, é foda isso, né? E nem perto de chegar numa conclusão. Cada um que tenha o seu método mais adequado aí de como ter uma dieta ideal. E aí o escritor faz uma pergunta pro Taleb, ó, pro Naval. Você tem alguma opinião a respeito da dieta cetogênica? Então percebe que ele realmente sai de construção de riqueza e equity para vida mesmo, né? Assim, estamos discutindo dieta cetogênica aqui. Ele diz assim, parece ser muito difícil de seguir. Faz sentido que o cérebro e o corpo tenham um mecanismo de reserva. Por exemplo, na Era do Gelo, os humanos evoluíram sem muitas plantas disponíveis. Ao mesmo tempo, já faz milhares de anos que nos alimentamos de verduras e legumes. Não acho que façam mal, mas algo mais próximo da dieta paleolítica provavelmente esteja correto. Acho que a interação entre açúcar e gordura é de fato interessante. Gordura é o que nos deixa saciados. Alimentos gordurosos fazem com que nos sintamos satisfeitos. A maneira mais fácil de se sentir saciado é fazer uma dieta cetogênica, em que toneladas de bacon são consumidas o tempo todo a ponto de se sentir quase enjoado e não querer mais ver gordura na frente. Alguém me falou que fez dieta cetogênica já e que o resultado fisicamente foi um negócio impressionante. Mas que era muito difícil de seguir. Porque era muito gordura, assim. Bacon, castanha, que são as oleaginosas e... Ah, sei lá, alguma coisa. O açúcar nos deixa com fome. O açúcar sinaliza para o corpo o seguinte, ó. Existe um recurso alimentar incrível no ambiente para o qual ainda não evoluímos. E aí saímos correndo atrás de açúcar. O problema é que o efeito do açúcar predomina sobre o da gordura. Se fizermos uma refeição gordurosa e acrescentarmos um pouco de açúcar, este vai proporcionar a fome e a gordura vai fornecer as calorias e aí simplesmente nos esbaldamos. É por isso que todas as sobremesas são grandes combinações de gordura e carboidrato. Na natureza é muito raro encontrar carboidrato e gordura juntos. Olha que foda isso aqui. Os dois estão presentes em cocos, mangas e talvez em bananas, mas basicamente só em frutas tropicais. A combinação de açúcar e gordura é de fato mortal. Temos que estar muito atentos a isso na dieta. Não sou especialista no assunto e o problema é que a dieta e a nutrição são como política. Todo mundo pensa que sabe tudo a respeito. Muito bom isso aqui, né? Nossa identidade está envolvida nisso porque o que comemos ou o que achamos que deveríamos comer é obviamente a resposta correta. Todo mundo tem algum tipo de crença. É um assunto muito difícil de discutir. Direi apenas que, em geral, qualquer dieta sensata evita a combinação de açúcar e gordura. O que eu gosto muito do Naval é a coerência. Lá atrás ele disse assim, leia os clássicos. Leia o que se provou no teste do tempo antes de ler a última moda do momento. Né? E aí, quando ele está falando de dieta, ele disse assim, eu não sou especialista no assunto. Mas, meu irmão, eu olho para a natureza, eu olho para a concepção do ser humano e eu vou te falar um negócio. Gordura e carboidrato não parece ser um negócio tão comum que o Papai do Céu deu pra gente. Então, porra, eu evito essa merda, né? E aí, eu só tô trazendo esse exemplo pra ver que os princípios, até falei do Ray Dalio mais cedo aqui nesse episódio, eles muitas vezes são replicáveis pra várias áreas da vida, né? Então vem um tweet dele. Na alimentação, a gordura leva à saciedade. O açúcar provoca fome. O efeito do açúcar é predominante. Então, controle o apetite a partir daí. Uma coisa que eu destaquei foi, a maioria das pessoas saudáveis e em forma se concentra muito mais no que come do que no quanto come. O controle da qualidade é mais fácil do que e leva a o controle de quantidade. Concordo aqui também. Tá? Ironicamente, fazer jejum, partindo de um princípio da dieta paleolítica de baixo teor de carboidratos, é mais fácil do que controlar as porções. Quando o corpo detecta o alimento, este domina o cérebro. Né? Então, até pensando do ponto de vista comportamental, quando melhor do que combater a tentação é resistir a ela em primeiro lugar, e há coisas que vão gatilhar, né, aquele hábito, é mais ou menos isso aqui. Porra, eu reconheço que uma vez que eu entrar em contato com o alimento... eu vou perder muito o controle, né? Então eu evito em primeiro lugar. O que me pergunto em relação ao pão de forma, puta que pariu, que interessante isso aqui, né? É como ele consegue se manter macio em temperatura ambiente por meses. Se as bactérias não o comerão, será que você deveria? Olha isso aqui, se as bactérias não comem a porra do pão de forma, será que você deveria? Já se passaram 5 mil anos e ainda... que aquela... os estudos que as blogueiras fazem com o sanduíche do McDonald's, né? Aquilo é assustador, mano. Assim, beleza que você pode dizer, ah, mas não é para fazer o sei lá, mas é estranho, né? É muito não natural. Um negócio que fica 2, 3, 4, 5 anos e não perde o aspecto físico é uma coisa estranha. Já se passaram 5 mil anos e ainda estamos discutindo se a carne ou os vegetais são venenosos. Livre-se dos extremistas e de qualquer alimento inventado nas últimas centenas de anos. Quando se trata de medicina e nutrição, subtraia antes de adicionar. Meu treinador me envia fotos de suas refeições. Isso me faz lembrar de que somos todos viciados em sabores. A dieta mais simples do mundo, dois pontos. Quanto mais processado, menos o alimento deve ser consumido. Boas regras de bolso aqui, né? Muito úteis. Agora ele fala de exercícios. Vou colocar tudo isso num episódio só. Quanto mais difícil for o treino, mais fácil será o dia. Puta merda, podia finalizar aqui. É isso, velho. Não há como você fazer um treino difícil. Você vai pra eu tô falando academia, que é a minha realidade. Você vai pra academia. Ah, porra, fudido, cansado, gripe, indisposto, chovendo. Sai da academia e você, porra, ainda bem que eu vim. E quanto mais difícil é o treino, o cara mais energizado fica. Então assim, ó, pergunta pro Naval. Qual hábito você diria que tem um impacto mais positivo na sua vida? Olha só. O impacto mais positivo na sua vida. Qual hábito? Aí ele fala, a prática diária de exercícios pela manhã. Isso foi uma verdadeira transformação na minha vida, porque me fez sentir mais saudável, mais jovem. Me fez não sair tarde. Surgiu a partir de algo simples, que é o que todo mundo diz. Não tenho tempo. De fato. Não tenho tempo. Aí ele fala um negócio que eu destaquei. Basicamente, sempre que cobramos de alguém algum dos chamados bons hábitos, essa pessoa terá uma desculpa. Em geral, a mais comum é não tenho tempo. Não tenho tempo é apenas outra forma de dizer isso não é uma prioridade para mim. O que você realmente precisa fazer é determinar se é uma prioridade ou não. Se algo for sua prioridade número um, você o fará. É assim que funciona. Se você tem uma miscelânea de 10 ou 15 prioridades diferentes, você não tem uma prioridade. Você não vai dar conta de nenhuma delas. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast falando do Jeff Bezos, um cara que leu vários livros que falam sobre ele, inclusive o próprio A Carta de Bezos, as cartas de Bezos. E ele falou um negócio que me fisgou um pouco. Que ele disse assim, na Amazon, ele tem um negócio que é single-oriented task, não sei o quê, que definitivamente não é esse nome, mas é assim. Fala assim, as lideranças recebem uma grande missão. É lógico que precisa ser um pouco mais Amazon e um pouco menos empresa pequeno porte que está começando, que porra, todo mundo faz tudo. Mas dá para você diminuir a quantidade de coisas. E ele fala o seguinte, é impressionante o resultado. Se você colocar uma pessoa numa área que ela é capaz de desenvolver, né? E falar o seguinte, cara, esquece e concentra só nisso. As entregas saem muito mais rápido e com muito mais qualidade e tal. E aí você acaba fazendo um rodízio, mas é como se a analogia fosse o seguinte. Em vez de pedir para alguém fazer três coisas ao longo de três meses, espere para fazer uma coisa por mês que você vai ter as coisas entregues dentro dos mesmos três meses, mas com uma qualidade muito maior. Tem a ver com isso aqui, né? Ah, fica aqui um convite. Eu sei que na prática é difícil, né? Falo eu enquanto empreendedor também, mas é uma coisa que eu me peguei pensando, assim. Eu comecei aplicando comigo e eu acho que com o tempo a gente vai disseminando mais essa cultura por aqui também. Voltando à leitura. Determinei que minha prioridade número um na vida, acima da minha felicidade, acima da minha família, acima do meu trabalho, é a minha saúde. Ponto. Pronto, ficou claro. Ficou claro, né? Puta merda, que tesão. Isso começa com minha saúde física. Ou seja, a minha saúde começa com a saúde física. Lembrando que ele falou mais cedo, depois vem a mental, depois a espiritual. Com minha saúde física se tornou minha prioridade número um. Eu nunca poderia dizer que não tenho tempo. Acabou. De manhã, faço atividade física que leva o tempo que tiver que levar. Meu dia, eu destaquei isso aqui, só começa depois do exercício. Não importa se o mundo está implodindo e caindo aos pedaços. Dá para esperar mais meia hora até que eu termine de me exercitar. Pratico atividade física quase todos os dias. Tenho que pular alguns dias se estiver viajando, lesionado, doente ou algo assim. Ao longo de um ano, posso contar nos dedos de uma mão o número de dias sem exercício físico. E aí ele vem para uma outra coisa aqui que eu destaquei. Um mês de yoga fez com que eu me sinta 10 anos mais jovem. Ter flexibilidade significa permanecer jovem. Acho que eu marquei esse aqui porque eu sou muito encurtado. Mas, foda. A forma como você cria um hábito não faz diferença. Faça algo todos os dias. O que é feito é quase irrelevante. Quem não consegue se dedicar se faz musculação... Perdão. Quem não consegue se decidir se faz musculação, joga tênis, pratica pilates, faz um treinamento intervalado de alta intensidade, segue o programa da Happy Body ou qualquer outra coisa, não conseguiu entender o propósito. Hã? Propósito é o seguinte, o importante é fazer algo todos os dias, não importa o que seja. O melhor exercício para você é aquele que o deixa animado o suficiente para fazer todos os dias. Tem uma coisa mística com crossfit, né? Que as pessoas que não gostam de atividade física muitas vezes se encontram no crossfit, porque realmente o ambiente é foda, é gente legal, é gamificado, tem um senso coletivo, você se desafia e tal, tal. E às vezes tem um embate de falar, ah, odeio academia e tal. E às vezes é isso, talvez. O cara que gosta de academia, eu digo, pô, Carol ia pra academia, mas sempre detestou. No crossfit ela se identificou. E ela fala mal de academia. Eu disse assim, eu fui pro crossfit e gostei do crossfit, mas eu continuo fazendo academia porque eu gosto de academia. Então, um pouco disso aqui. Disse assim, cara, é menos sobre... Eu não tô entrando no mérito que você tem que fazer o exercício porque é ótimo, porque a natação desenvolve uma estamina do caralho. É estar em movimento. O melhor exercício para você é aquele que deixa animado o suficiente para você fazer todos os dias. Gol. Benefícios de fazer reuniões durante uma caminhada. O cérebro funciona melhor, exercício e luz do sol. As reuniões são mais curtas, então há menos enrolação, há mais diálogo, menos monólogo, não há slides, são fáceis de encerrar, basta caminhar de volta. Eu não lembro de fazer reunião caminhando, mas eu faço muito, sabe o quê, velho? Antes de treinar, eu disse assim, pô, vou caminhar para aquecer. 20 minutos caminhando, então não faço sempre, mas sempre que eu caminho para aquecer, eu... Fico despachando demanda, assim, mandando mensagem, trocando mensagem, mandando áudio, ouvindo áudio. E eu tenho a impressão que o cérebro realmente funciona melhor. Esse negócio de sem slides, né? Também falando do Jeff Bezos aqui, ele tem um negócio implementado na Amazon que muita gente não sabe, que é assim, ele exterminou a reunião com a apresentação de slides. Você não chega na reunião, o cara, porque as pessoas enrolam muito e tal, e elas se aprofundam pouco. Então tem 6-page memos. É um memorando de 6 páginas. Eu convoquei a reunião, eu escrevi um memorando de 6 páginas, contextualizando, explicando qual é o problema, quais as soluções, a pesquisa que eu fiz e tal, 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 tal. Ele fala isso. Então, é muito comum você entrar na sala de reunião da Amazon e está todo mundo em silêncio, porque os primeiros 20 minutos são dedicados a ler o memorando. As pessoas sentam, lê. E aí ele diz que o nível de discussão explodiu. Né? Porque é o seguinte, meu irmão. Está todo mundo calado, lendo, você não tem nem a chance de ficar disperso. Você abaixa a cabeça e lê. E aí, magicamente, tem uma reunião com 6 pessoas e 6 sabem do que está se falando ali. Isso a gente não implementou ainda, que nem empreender dinheiro. Quem sabe faça alguns testes aí mais para frente. Voltando ao livro, como tudo na vida, se você estiver disposto a fazer o sacrifício a curto prazo, terá o benefício a longo prazo. O meu treinador, que ele dá até o crédito aqui, é o Jerzy Gregorek, é um cara muito inteligente e genial. Ele sempre diz, escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. Basicamente, se você está fazendo as escolhas difíceis agora em relação ao que come, não está comendo a quantidade de junk food que deseja, está fazendo a escolha difícil de praticar atividade física, você vai bem. Né? Portanto, sua vida a longo prazo será fácil. Né? Escolhas difíceis, vida fácil. Você não vai ficar doente, não vai lhe faltar saúde, e o mesmo se aplica aos valores. Tá? O mesmo vale em relação a poupar para uma necessidade futura. Os valores que ele está dizendo é, pô, se você escolhe ser ético, você vai colher uma vida mais fácil e mais boa daqui para frente. O mesmo se aplica à maneira como abordamos os relacionamentos. Se fizer as escolhas fáceis agora, a sua vida em geral será muito mais difícil. É para tudo, né, velho? É para tudo. Meditação mais força mental. A gente segue, Brunão, nesse episódio? Então vamos seguir. Meditação e força mental. Não, e é legal porque tem a ver com saúde, né? A emoção é a nossa biologia evoluída prevendo o futuro impacto de um acontecimento atual. Nos termos modernos, costuma ser enxergada, exagerada ou equivocada. Aí vem uma pergunta, por que a meditação é tão poderosa, hein, Naval? Porque ele disse que fez um ano de... Ah, foi yoga, foi por conta da flexibilidade, mas ele sempre defendeu aqui meditação, né? Então vamos ver. Ele diz o seguinte, a respiração é um dos poucos pontos em que o sistema nervoso autônomo encontra o sistema nervoso somático. É involuntário, mas você também pode controlá-la. Acho que muitas práticas de meditação enfatizam a respiração porque ela é uma porta de entrada para o sistema nervoso autônomo. Há inúmeros casos na literatura médica e espiritual de pessoas que controlam o próprio corpo em níveis que deveriam ser autônomos. A nossa mente é muito poderosa. O que há de tão incomum no fato de o cérebro anterior enviar sinais para o cérebro posterior, que então conduz recursos para todo o corpo? Pergunta. Você pode fazer isso usando apenas a respiração. A respiração relaxada diz ao corpo que estamos seguros. E aí o cérebro anterior não precisa de tantos recursos quanto de costume. Nesse momento, a energia extra pode ser enviada para o cérebro posterior, que pode redirecionar os recursos para o restante do corpo. Não estou dizendo que você pode vencer qualquer doença só porque ativou o cérebro posterior, mas ao fazer isso, está dedicando ao sistema imunológico a maior parte da energia que normalmente utiliza para se preocupar com o ambiente externo. E aí ele falou, porra, estou até agora chateado aqui, mas tem uma outra oportunidade. Ele recomenda um podcast do Tim Ferriss com Wim Hof, W-I-M-H-O-F. Eu lembro que quando eu estava lendo, eu pesquisei no YouTube esse podcast e agora que eu estou vendo que eu não assisti depois. Né? Então eu vou fazer isso. Já faz aí. Anota aí no seu WhatsApp, você deve ter uma conversa com você mesmo ou você mesma. Tim Ferriss com Wim Hof. Dá pra gente colocar o link disso aqui, Bruno? Vamos colocar aqui para ajudar a vida então do nosso ouvinte leitor aqui no Clube do Livro. E ele fala o seguinte, ó, recomendo ouvir esse podcast. Ele é um milagre ambulante. O apelido de Wim é Homem de Gelo. Ele detém o recorde mundial pela maior quantidade de tempo em uma banheira de gelo e por nadar em águas congelantes. Ele é uma grande inspiração para mim, não apenas porque é capaz de feitos físicos sobre-humanos, mas porque é incrivelmente gentil e feliz, o que não é tarefa fácil. Wim Hof defende a exposição ao frio, pois acredita que as pessoas estão muito distantes de seu ambiente natural. Estamos constantemente vestidos, alimentados e aquecidos. Nossos corpos perderam contato com o frio, que é importante, já que pode ativar o sistema imunológico. Um pouco de resgatando. Eu já vi isso de várias pessoas diferentes espalhadas. Tome banho gelado, tenha contato com frio, pise na grama, se expõe à luz do sol, contato com a natureza. Coisas básicas, assim, né? Mas que muitas vezes nos tempos atuais aí, sobretudo para quem trabalha em escritório e tal, você passa uma semana toda e não tem contato com nada disso. Wim defende tomar longos banhos de imersão no gelo. Como venho do subcontinente indiano, me oponho fortemente a essa ideia. Mas ele me inspirou a dar uma chance ao banho frio. E fiz isso usando o método de respiração do Wim Hof, que envolve hiperventilação para fornecer mais oxigênio ao sangue, o que aumenta a temperatura central. Feito isso, você pode entrar no chuveiro. Interessante, né, velho? Os primeiros banhos frios que tomei foram hilários, porque eu tentava entrar no chuveiro devagar e me retraía todo. Comecei faz uns 4 ou 5 meses. Agora abro o chuveiro no máximo e entro direto. Não me permito hesitar. Assim que ouço a voz na minha cabeça dizendo que vai estar muito frio, sei que tenho que entrar. Aprendi uma lição muito importante com tudo isso. A maior parte do nosso sofrimento vem de evitar as coisas. A maior parte do sofrimento de um banho frio é entrar no chuveiro na ponta dos pés. Depois que conseguir entrar, você já está no chuveiro. Não é sofrimento, é apenas frio. O corpo dizer que está frio é diferente de a mente dizer que está frio. Reconheça que o seu corpo está dizendo que está frio. Olhe para ele, lide com isso. Aceite, mas não deixe a mente sofrer por isso. Tomar um banho frio de 2 minutos não mata ninguém. Tomar um banho frio nos ajuda a reaprender essa lição todas as manhãs. Agora, banhos quentes são apenas uma coisa a menos de que preciso na vida. Né? Ele fala assim, agora, depois que ele se habituou a isso, banhos quentes são apenas uma coisa a menos que preciso na vida. Né? sabe aquela coisa do suficiente, né? Eu vou diminuindo as coisas que eu preciso. E aí, só uma observação sobre isso, assim, você vê como é Navy SEAL, assim, né? Como a mente do cara é diferente, assim. Tem algumas coisas que você aproveita de pessoas de muito sucesso, né? Assim, eu verdadeiramente acredito que não é o fato de você tomar um banho quente ou um frio, não sei o que, que vai determinar se você vai ter sucesso ou não, mas a forma de pensar do cara, como o cara ressignifica a história da capacidade dele tomar uma porra de um banho frio, né? A meditação é um jejum intermitente para a mente. Açúcar em excesso deixa o corpo pesado. E distrações em excesso deixam a mente pesada. E ele fala assim, ó, eu destaquei isso aqui. O tempo gasto sem distrações e sozinho, fazendo autoanálise, escrevendo um diário, meditando, resolve o não resolvido e nos faz deixarmos de estar mentalmente obesos. Ficamos com a mente em forma. É isso, nesse período agora reescrevendo o novo Master Plan, que não é mais da Master Plan, que falei aqui no começo, né? Eu precisei de muitos momentos sozinho, né? Para entrar num estágio de produção e de reflexão que, se você estiver no meio do Huawei aqui, entra um na sala e fala, ó, faz isso aqui, aí pega o celular, pega o WhatsApp, esquece, você não faz. Para quem acompanhou a série A Teoria do Caos, ali foram algumas madrugadas numa imersão ali muito reflexiva para chegar na qualidade daquela entrega ali. E aí vem uma pergunta. Você tem uma prática atual de meditação? Seguinte, como já estamos com um episódio um pouco mais longo aqui, eu vou quebrar aqui para a gente continuar falando de meditação e eu vou convidar fortemente para o próximo episódio quem não tem o hábito, não tem conhecimento ou não tem o costume de meditar. E não é para falar, é porque a abordagem... Eu era esse cara, de certa forma posso dizer que ainda sou, mas eu achei a abordagem do Naval sobre o tema meditação muito vida real. Tem tanta gente de sucesso que fala que isso é importante. Porra, nem que seja pela prova social, vale a pena, né, ouvir para ver se pode fazer sentido para você. Tem tanta gente que diz que... distante para quem não tem nenhuma experiência ainda com a coisa, que fala, pô, isso aí é zen demais, isso aí não tem nada a ver comigo. E o Naval não. O Naval foi o primeiro cara que me conseguiu ter me conseguiu abrir os olhos para que eu tivesse uma experiência do que eu, pelo menos, considero que seja meditação, né? Que é algo muito básico, é algo muito acessível, algo que você não tem que fazer 8 cursos de meditação, nem viajar para, sabe? Então, porra, eu te convido a, se você é essa pessoa, seguir conosco no próximo episódio do nosso queridíssimo Clube do Livro, reta final. Se a gente não concluir o livro no próximo episódio, no máximo a gente conclui no próximo do próximo, tá? Então, se eu cheguei até aqui, quer dizer que você está curtindo esses episódios, não faz sentido a gente não seguir juntos no próximo episódio, que, repito, eu tenho certeza que você vai adorar. Na minha primeira leitura do livro, eu sei que eu curti muito. Brunão, algum recado aqui de fechamento desse nosso episódio de hoje?
Eu acho que, só reforçando o convite para o próximo episódio, meditação é uma das poucas coisas que tem na vida que não tem ninguém falando mal. Todo mundo que pratica fala bem.
Perfeito.
Então, eu entendo pouco de meditação, já tentei praticar, tento às vezes assim, sei muito pouco, mas é algo que eu acho que realmente vale dar atenção, porque de fato eu nunca vi ninguém que pratica e que diz, é ruim. Não, às vezes é ruim, não.
Bom, e tem outra coisa também que, se eu não estiver enganado, o Naval conecta isso com profissão, com alto desempenho e com negócios, né? Então a gente se mantém fiel ao tema central aqui do nosso Clube do Livro. Beleza? Brunão, frase do episódio. Tiveram algumas, hein?
Tiveram algumas. Missão difícil. Mas eu vou voltar lá pro início, que eu acho que é uma frase que vale muito a pena refletir e tentar meditar nela, que é: ninguém é capaz de superá-lo no quesito de ser você mesmo.
É isso aí. E com essa excelente provocação de autoconhecimento, eu espero, de coração, encontrar alguns de vocês na terceira edição presencial do Money Heroes, tá? Se você quiser mais informações sobre o evento, manda direct para mim lá no Instagram, @arturdantaslemos. Quero agradecer pelo seu tempo de estar comigo aqui e as mensagens carinhosas que eu tenho recebido cada vez mais sobre o Clube do Livro. Isso é um puta combustível, custa muito pouco para você, mas para a gente é importante, e espero também encontrar com você no próximo episódio do nosso Clube do Livro. Um forte abraço, até a próxima. Um forte abraço, até a próxima.